DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, continua o impasse em Moçambique com o fim do estado de emergência. Cidadãos esperam alívio das restrições contra a Covid-19.
Nós temos que habituar a viver com essa pandemia, porque isso veio para ficar. Agora, o que nós temos que fazer é continuarmos a viver dentro das regras.
Em Portugal, fim de semana de protestos contra o homicídio de Bruno Candé e o racismo. E em Angola, médicos e enfermeiros denunciam ameaças depois de exporem irregularidades no sistema de saúde. São os destaques da emissão da noite desta sexta-feira, 31 de julho. Moçambique continua à espera de uma decisão sobre os próximos passos depois do fim do estado de emergência. Muitos cidadãos pedem ao governo para aliviar as restrições impostas por causa da pandemia da Covid-19. A reportagem é de Arsénio Sebastião, na província de Sofala.
O regresso à normalidade, ou pelo menos um novo normal, é um dos maiores desejos dos moçambicanos ouvidos pela DW África na cidade da Beira. Joaquim Mutenda é da opinião que o relaxamento das medidas restritivas faria bem ao país.
Mas sempre vivendo prevenidos. Nós temos que habituar a viver com essa pandemia, porque isso veio para ficar. Agora, o que nós temos que fazer é continuarmos a viver dentro das regras.
O alargamento do horário do comércio é uma das medidas mais esperadas pelos cidadãos, porque muitas vendedeiras e vendedores têm passado por dificuldades com restrições para travar a propagação da pandemia. O outro desejo é o regresso aos cultos nas igrejas e reabertura dos bares com as devidas precauções. O cidadão Paulino Custódio diz que é preciso um meio termo
de libertar algumas questões e continuarmos com a situação que nós vínhamos, que é o uso de máscara, distanciamento e lavar as mãos por onde é que nós entramos, mais ou menos isso.
Moçambique deixou de estar em estado de emergência às 23h59 da quarta-feira, mas muitos cidadãos continuam a cumprir as regras de prevenção, como pediu o presidente da República. Na quarta-feira, Felipe Nunes não pôde voltar a prolongar o estado de emergência, pois esgotou o número de prorrogações autorizadas pela Constituição. No entanto, o chefe de Estado ainda poderá decretar um novo estado de emergência, comenta o acadêmico Paulo de Souza.
O presidente da República tem a garantia de decretar um novo estado de emergência. Um novo não é renovação, não é continuidade do que outrora, porque esse já esgotou.
Segundo Paulo de Souza, há mais duas opções, uma mais realista do que a outra.
A outra hipótese que eu também vejo a não suceder por causa do período do tempo é a revisão extraordinária da Constituição. Esta é a segunda. A terceira hipótese é uma decisão interministerial. Ou seja, o Conselho de Ministros pode, por cada ministério, emitir comandos, protocolos de orientação de prevenção.
Davis Simango, presidente do MDM, terceira força política parlamentar em Moçambique, avançou uma quarta hipótese, a possibilidade de passar para o estado de calamidade.
A alternativa viável passa por estado de calamidade que não tem a mesma força legal de limitar as liberdades individuais nem impor restrições e obrigações.
As opções estão em cima da mesa. O Parlamento moçambicano vai avaliar na próxima terça-feira o relatório da presidência sobre o estado de emergência. Os deputados deverão depois pronunciar-se sobre os passos a seguir no combate à Covid-19. Arsênio Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
E nós queremos saber qual é a sua opinião. O impasse criado com o fim do estado de emergência em Moçambique pode afetar o combate à pandemia no país? Foi o que perguntámos esta tarde aos nossos seguidores no Facebook. Recebemos muitos comentários. John de Nampula acha que afetará, mesmo com o estado de emergência os casos subiam. Imaginem agora com muita gente a ignorar as medidas de prevenção. Irmelino Tony diz que neste momento o que deve prevalecer é o bom senso dos moçambicanos para que possamos vencer esta pandemia, já que não estamos no estado de emergência. E na visão de Paulo Soares, as regras são só para quem as possa pagar, o pobre paga com a vida. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Polícia da República de Moçambique deteve quase 3.900 pessoas por desobediência no estado de emergência que vigorou nos últimos quatro meses. É um dos dados que consta do relatório que o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, enviou ao Parlamento. No documento citado pela agência Lusa, o presidente avança também que 974 empresas suspenderam contratos a mais de 31 mil trabalhadores. Outros 2.400 foram mesmo despedidos. Apesar de tudo, o chefe de Estado faz um balanço positivo das medidas adotadas face à Covid-19 e lembra que, para manter as restrições após o fim dos quatro meses do estado de emergência, será necessário um suporte legal, sem, no entanto, avançar detalhes. O governo de Gondola estima que 1.772 pessoas deixaram aldeias do interior deste distrito do centro de Moçambique, fugindo de ataques armados de um grupo dissidente da RENAMO. A maioria dos deslocados encontra-se em abrigos precários em dois campos improvisados nas aldeias de Chibuto e Muda Serração. A Procuradoria-Geral da República de Angola entregou às empresas de comunicação social privadas do Grupo Média Nova, dos generais Dino e Coplipa e do ex-vice-presidente Manuel Vicente ao Ministério da Comunicação Social. O órgão judicial diz que a entrega das empresas da Média Nova, o jornal O País, a Rádio Mais e a TV Zimbo, aconteceu na quinta-feira, através do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, em virtude de terem sido constituídas com o apoio e reforço institucional do Estado. O Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional adiou uma reunião para discutir um reforço de 740 milhões de dólares do empréstimo à Angola até à segunda metade de agosto. Num relatório do FMI, citado no dia 24 pelo semanário Expansão, o Executivo angolano solicitou este acréscimo ao financiamento de 3.700 milhões de dólares, já acordado no programa de financiamento ampliado, bem como uma moratória no pagamento da dívida deste ano. O pedido é justificado com o choque externo provocado pela pandemia e também a queda do petróleo. A Comissão de Reforma da Igreja Universal do Reino de Deus angolana destituiu a direção e elegeu novos membros, pondo igualmente fim aos serviços dos missionários brasileiros. As decisões foram publicadas numa ata que a IURD Angola diz ser ilícita e que promete combater. A troca de acusações entre bispos e pastores angolanos e brasileiros da IURD já deu origem à abertura de processos-crime em Angola. Em Cabo Verde, a líder parlamentar do Movimento para a Democracia, Joana Rosa, considerou hoje que o atual governo melhorou a gestão da coisa pública e rompeu com as más práticas na utilização do dinheiro público. A dirigente do partido que suporta o governo cabo-verdiano falava na abertura do debate sobre o Estado da Nação, o último da atual legislatura. Já a líder do PAICV, o maior partido da oposição, considerou hoje que o país não está bem, está atónito. Janira Obfaral Almada apontou a falta de transparência na gestão da coisa pública como um pecado capital da atual governação.
DW Deutsche Welle.
Em Portugal, fim de semana de protestos em várias cidades contra a morte do ator Bruno Candé. O português de 39 anos, de origem guineense, foi assassinado a tiro no sábado passado em Moscavide. Um homem está em prisão preventiva por homicídio qualificado e posse de arma ilegal e família e testemunhas apontam motivações racistas para este homicídio. O caso está a gerar um grande debate em torno do problema no país. João Carlos, correspondente da DW, está a acompanhar os protestos na capital portuguesa e eu pergunto, o que é que pedem os manifestantes reunidos em Lisboa, João Carlos?
Aqui no Largo de São Domingos, perto do Rocio, a manifestação começou precisamente com palmas e os presentes a pedirem precisamente justiça pelo Bruno Candé Marques. Há aqui uma grande concentração de gente, de pessoas de todas as raças, que estão determinados a exigir aqui este combate contra o racismo. Falamos há pouco com Raquel Lima, que é do núcleo antirracista de Coimbra.
Então nós estamos a contestar a cumplicidade do governo, não é? Que neste momento está invisível, está ausente e está completamente a gerar uma impunidade sobre casos de racismo institucional e estrutural. Não é admissível nós dizermos que Portugal não é racista quando uma pessoa é assassinada em plena via pública com 4 tiros, não é? Que é preciso que este tema do racismo seja olhado com muita seriedade, que sejam pensadas em políticas públicas, que seja pensada na criminalização do racismo de uma forma efetiva. Nós estamos mesmo a reivindicar uma mudança de paradigma nesta sociedade que deixe de ser negacionista.
Ouvimos Raquel Lima do núcleo antirracista de Coimbra. Os muitos cartazes para aqui trazidos retratam exatamente a indignação da maioria dos africanos e afrodescendentes, mas também de portugueses solidários com a causa antirracista. Os cartazes sabiam que o racismo é crime, nós todos somos Candé.
E a família de Bruno Candé tem também criticado o silêncio do governo em relação a este caso. Qual é que tem sido a postura das autoridades, João Carlos?
De facto, inicialmente, 24 horas depois do assassinato de Bruno Candé, a família criticou o silêncio das autoridades governamentais portuguesas. Mas esta quinta-feira, a Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, esteve presente no funeral de Bruno Candé, garantiu na altura que será feita justiça. De acordo com os familiares, a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, que lamentou o brutal homicídio do autor, fez-se também representar por intermédio de um enviado do Ministério. No fundo, há aqui uma reviravolta, há pelo menos uma mudança de posição, há uma mudança de atitude. Também falámos há pouco com Olga Araújo, que é a irmã mais velha de Bruno Candé.
Queremos justiça e as pessoas juntaram-se a ver se o governo começa a reconhecer que realmente alguma coisa está mal.
E... sobretudo porque se trata de um crime que tem índole racista, não é? Portanto, pelos testemunhos que nós registramos.
Sim, sim. O senhor disse palavras duras ao meu irmão antes de o assassinar. O meu irmão não reagiu, pelo que eu soube, não reagiu às dois dias de problemas que tiveram e disse que eu ia matar e matou. Pensou e fez o que fez. Então é mesmo uma atitude de racismo.
Ouvimos Olga Araújo, irmã mais velha de Bruno Candé. Nós temos associações, nós temos elementos da sociedade civil, de organizações antirracistas que têm manifestado disponibilidade para ajudar a família, sabendo sobretudo que Bruno Candé deixa 3 filhos menores.
Foi então João Carlos, correspondente da DW em Lisboa, a acompanhar os protestos contra o racismo na capital portuguesa depois do homicídio de Bruno Candé. Em Angola, o Sindicato dos Médicos denuncia intimidações contra os seus membros que tornam públicas irregularidades no sistema de saúde angolano. Esta semana, o sindicalista Adriano Manuel foi sancionado com um corte de 6% no salário por alegada quebra de sigilo profissional e os sindicalistas acreditam que esta é uma tentativa de silenciar o sindicato. Os detalhes com Burralho Ndomba, em Luanda.
As intimidações e punição contra o médico Adriano Manuel foram movidas depois de o profissional ter denunciado no princípio de julho a morte de 19 crianças em menos de 48 horas no Hospital Pediátrico de Luanda. Segundo informações do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, as mortes teriam ocorrido por falta de profissionais para atender as crianças na unidade sanitária. Além de trabalhar no hospital, Manuel é o presidente do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola. O secretário-geral da instituição, Pedro da Rosa, disse que o pediatra poderá ser transferido do hospital para o Departamento dos Recursos Humanos do Ministério da Saúde contra sua vontade. Rosa afirma que a intenção constitui uma ilegalidade porque os sindicalistas não podem ser transferidos a não ser que seja por vontade própria. O secretário-geral do Sindicato dos Médicos suspeita que o hospital está a ser usado pelo Ministério da Saúde.
E as nossas reivindicações, as nossas exigências viram somente a melhoria das condições de trabalho, mas isso não é bem visto pelo Ministério da Saúde.
No período em que cresce os casos positivos de coronavírus no país, o médico Pedro da Rosa relata que os hospitais angolanos continuam a resistir à escassez de materiais de biossegurança. Rosa diz que não se justifica a falta destes itens quando semanalmente o governo anuncia a aquisição de equipamentos hospitalares. Várias associações profissionais estão solidárias com o sindicato, dentre elas a Ordem dos Enfermeiros de Angola, a ADW, O bastionário dos enfermeiros, Paulo Luvalo, condenou as ações contra o dirigente do Sindicato Nacional dos Médicos.
Os nossos governantes, o que devem fazer é aferir essas informações no terreno, para dizer até que ponto corresponde à verdade. Doutor Adriano não inventa aquelas informações. Só que é aquilo que se diz na gíria, não é? A verdade às vezes dói. Mas a verdade deve ser dita, porque são angolanos que estão a ser maltratados. São angolanos que estão a morrer. Nós não podemos permitir.
Segundo o Sindicato Nacional dos Médicos, cerca de 30 profissionais de saúde foram infectados pelo novo coronavírus. As infecções, de acordo com a organização sindical, devem estar relacionadas à má distribuição dos equipamentos. Pedro da Rosa alerta que há risco de mais técnicos de saúde contraírem a doença.
Às vezes, mesmo essas máscaras nos hospitais estão a faltar, né? Não temos luvas, então significa dizer que somos suscetíveis a contrair o coronavírus.
A Ordem dos Enfermeiros de Angola também considera preocupante a situação dos profissionais de saúde em Angola, sobretudo os que estão a trabalhar nos centros de tratamento da Covid-19.
Nós encontramos em unidades sanitárias, né, de nível nacional, onde os profissionais estavam a usar máscaras artesanais, onde os profissionais estavam a receber uma máscara cirúrgica para trabalhar durante 24 horas.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
No Zimbábue, em dia de manifestações antigoverno, o centro da cidade da capital, Harare, esteve praticamente deserto, além de soldados e polícias e postos de controlo, desde quinta-feira que as forças de segurança impedem a entrada de pessoas da cidade e várias empresas e lojas foram obrigadas a fechar portas. O presidente Emmerson Mnangagwa descreveu o protesto planeado como uma insurreição para derrubar o governo democraticamente eleito. A organização afirma que a presença massiva das forças de segurança mostra que o Estado tem medo dos seus cidadãos e aponta agora para novas manifestações. A ministra da Defesa alemã classificou hoje como lamentável o anunciado reposicionamento de 12 mil militares norte-americanos atualmente destacados na Alemanha. Annegret Kramp-Karrenbauer diz que a decisão dos Estados Unidos enfatiza a necessidade de a Europa canalizar mais esforços para a área da segurança. As declarações surgem depois de o Comando Norte-Americano para a África, o AFRICOM, baseado na cidade de Stuttgart, no sul da Alemanha, ter anunciado que está em busca de uma nova sede fora do país. A chefe do governo de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou hoje que as eleições legislativas, marcadas para 6 de setembro, vão ser adiadas devido ao agravamento da pandemia de Covid-19 na região. A decisão de adiar as eleições para o Conselho Legislativo avivou os protestos do movimento pró-democracia, que acusa o governo de instrumentalizar a pandemia para se proteger de uma derrota nas urnas. Entretanto, a Alemanha anunciou hoje a suspensão do Tratado de Extradição com Hong Kong, numa reação ao adiamento das eleições legislativas e à imposição da China da Lei de Segurança Nacional.
DW, Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão da noite de sexta-feira, perguntámos se o impasse criado com o fim do estado de emergência em Moçambique pode afetar o combate à pandemia no país. Recebemos várias respostas, por exemplo, de Xandi Tsinine, que diz que isto veio evidenciar a tamanha irresponsabilidade desses gatunos. Andam mais empenhados no desvio dos dinheiros disponibilizados para fazer face à pandemia do que em ações para a sua mitigação. É só olhar para o que alegam ter gasto em investimentos. O Aquilongo Kauguzi diz que o fim do estado de emergência não pode significar o fim das medidas de prevenção. Os ignorantes podem relaxar as medidas. Florencio dos Anjos António considera que os deputados têm tempo para decidir, já que os números estão a subir. Amadou Buarugás, de Bissau, também envia o seu comentário. Eu acho por bem que, com este impasse criado, não se dificulte o combate à Covid-19 em Moçambique, mas sim que afete progressivamente o desenvolvimento do país. É por isso que, neste momento, todos os moçambicanos devem observar as condições que visam resgatar o país e de combate a esta pandemia. Para André Adelino Coça, é preciso ser consciente sobre o perigo desta doença, mesmo que haja lockdown, se as pessoas não observarem as medidas de prevenção contra a Covid-19. E Sérgio Mauelele pensa que vai afetar. Sim, muitos estão a comportar-se bem, no entanto, mesmo com o fim do estado de emergência, se todos perceberem que estamos diante de uma pandemia nova, podemos contribuir através do isolamento social, higienização das mãos e do meio envolvente, mas sobretudo não sair de casa sem necessidade extrema. São então os conselhos de Sérgio Mauelele em tempos de pandemia. Obrigada ao Sérgio Mauelele e também a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este jornal. Continua a acompanhar-nos em dw.com/português. Da nossa parte, tenham uma boa noite, bom fim de semana.